isto. Ora bem, muito boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para vir apresentar-nos o grupo de trabalho da Escola Inclusiva. Este formato das audiências normalmente é assim, há um tempo inicial para a apresentação daquilo que motiva o pedido de audiência, embora não seja, enfim, uma audiência formal, mas depois há um período para os grupos parlamentares poderem pronunciar-se ou colocar alguma dúvida, alguma questão, e finalmente terá novamente a palavra, se assim entender, para responder se houver questões colocadas. Portanto, passaria desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria agradecer a vossa disponibilidade para podermos ter este momento que nós consideramos importante. Tinha falado com a Sra. Deputada Manuela Tender, também troquei algumas impressões com a Deputada Sandra Ponteira sobre a necessidade de podermos ter este momento de ligação entre o Grupo de Trabalho e o vosso Grupo da Comissão. E a minha ideia seria dar-vos a conhecer o Grupo, o mandato do Grupo, o que temos em agenda e também explicitar o interesse da colaboração que se pode estabelecer. Tenho comigo a minha adjunta, a doutora Luísa Ucha, do meu gabinete, que é quem está a coordenar o grupo de trabalho. Portanto, em primeiro lugar, dar-vos a constituição do grupo. Portanto, nós entendemos que era importante juntar vários ministérios, em particular secretarias de Estado que estão representadas, portanto o nosso Secretaria de Estado da Educação que coordenamos, o gabinete da Secretaria de Estado Adjunta e da Educação, porque ela tem todas as questões de rede e há muita coisa aqui que depois passa por uma definição de turmas de rede, de instituições, etc. A Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Estado da Saúde, e depois cada um destes setores identificou alguns serviços que considerou que seriam importantes estarem representados. E temos então a Direção-Geral de Educação, a DGEST, o Instituto de Segurança Social, o Instituto Nacional para a Reabilitação, a Direção-Geral de Saúde. Entendemos que era importante ter um representante do Conselho de Escolas, está o próprio Presidente do Conselho de Escolas, para ter o olhar da escola, que é muitas vezes quem tem de lidar com estas questões no concreto, e também um representante da AEP, na medida em que há uma grande parte da oferta de recursos neste setor, que é assegurado pelo particular e pelo cooperativo. O que é que, portanto, se olharmos para o nosso despacho que está em Diário da República, a principal tarefa do caderno de encargos consiste na produção de um conjunto de recomendações para a revisão da Lei 3 de 2008. É um trabalho que, e eu quis deixar isso bem claro logo na primeira reunião, antes de passar a coordenação aqui para a doutora Luísa, é um trabalho que deve beber de vários trabalhos já feitos, inclusive conduzidos pelo anterior governo, em que já houve um trabalho exatamente sobre este tema, que depois não houve tempo, capacidade de concluir, e eu fiz questão de dizer, a primeira leitura que este grupo deverá fazer é o relatório que já existe, para não estarmos a começar do zero e a fazer levantamentos de dados que já foram levantados e a perder tempo nisto. Essencialmente, o que sentimos como fundamental e necessário é perspectivar a boa operacionalização destas medidas de natureza inclusiva. Acabamos de começar. Para clarificar competências, clarificar conceitos e promover mais inclusão. Aquilo que queremos, isto também decorre um bocadinho da evolução dos próprios conceitos. O espírito que presidiu à elaboração do 3 de 2008 não é coerente com as recomendações neste momento para a educação inclusiva. É uma lei que, feita certamente muito completa e feita certamente com a melhor das boas vontades, induz algumas práticas não inclusivas e por isso considerámos que seria oportuno retomar estes trabalhos que já estavam em marcha. Em termos das questões da operacionalização que lançámos para discussão e que são aquelas que o grupo já está a trabalhar, nós solicitámos que neste trabalho se refletisse sobre o próprio conceito de educação inclusiva, o que são necessidades educativas especiais e os apoios diferenciados a disponibilizar, que haja uma distinção clara entre o que são necessidades educativas especiais de caráter permanente, as que podem configurar apenas necessidades educativas especiais de caráter temporário, que medidas é que devemos implementar e sobretudo, tomar decisão sobre a quem compete o quê. Nós hoje sabemos que as escolas têm muitas vezes, e os diretores em particular, têm muitas vezes o ónus de uma decisão sobre algo que não lhes compete, que é receber um relatório médico e depois tomar decisões sobre se o aluno tem ou não tem o direito a esta ou aquela medida, se aquilo é adequado ou não é. Ora, claro que os diretores não se sentem sequer habilitados, nem a rigor se calhar nem poderiam, questionar um relatório médico. Mas, por outro lado, sabemos que há algum cuidado a ter, porque sabemos também, não há maneira muito bonita de dizer isto, há alguma sobre-referenciação, por vezes, isto é muito delicado, porque queremos que canalizar os recursos para aqueles que precisam de facto. E isto implica tomar aqui algumas decisões sobre a quem compete o quê, o que é que deve ser referenciado, o que é que carece de diferenciação pedagógica, o que é que são de facto necessidades educativas especiais. Sabem, e penso que isso foi mostrado na vossa jornada de trabalho aqui, que a doutora Luísa acompanhou a evolução do número de alunos com necessidades educativas especiais. Passámos em poucos anos de 35 mil para 70 e tal mil, o que não é uma evolução natural. E isto vem também de percursos, quando olhamos para o histórico das necessidades educativas especiais, é em onda, não é? Porque ora se aperta e depois há miúdos que ficam de fora e que precisavam de apoio, ora se alarga e temos os casos de sobre-referenciação. Isto é delicado, é difícil, é muito difícil e por isso tem de ser muito discutido para garantirmos que não vamos ter uma lei que, pretendendo ser mais inclusiva, acaba por ser mais exclusiva ou que dispersa os recursos e a atenção que é preciso dar. Portanto, temos também, pedimos para o grupo pensar como prever diferenciação entre medidas de inclusão que decorrem de deficiência ou incapacidade e das que decorrem de necessidades de apoio à aprendizagem, para depois podermos também, na articulação que estamos a fazer com a saúde, clarificar a quem cabe a responsabilidade de decidir sobre quem são os alunos e a providenciar as medidas necessárias. Pedimos também para incluir aqui um olhar atento sobre as necessidades educativas de caráter transitório. Estamos a pensar, por exemplo, em alunos que estão em situação de tratamento, tratamentos oncológicos, que têm doenças crónicas, que esses têm sido um bocadinho esquecidos no tratamento destas matérias. Depois, a segunda dimensão, portanto, digamos, tudo o que eu disse até agora são questões de conceito e de definição de competências. Depois temos um segundo eixo, que é um eixo de organização dos serviços, que cruza com o anterior, portanto, a quem compete encaminhar, a quem compete financiar as diferentes medidas, qual é a relação com os encarregados de educação, qual é o papel de intervenção dos pais na aceitação de algumas medidas e como é que se pode eventualmente reforçar competências parentais nesta matéria. Temos uma área que é uma das áreas de grande preocupação partilhada entre mim e a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é o pós-escola, a transição para a vida ativa, que é uma das enormes lacunas que nós ainda temos. As escolas têm feito, no outro dia uma diretora de uma escola dizia-me, eu cheguei ali, tinha meia dúzia de alunos e comecei à procura, à volta, foi ali na zona de Cascais, não tinha nada logo a seguir, reprovei-os, chumbei-os todos para garantir que eles... E eu disse, olha, fez bem, foi o melhor que fez, que ela estava sempre atrapalhada, ainda bem que o chumbou, não é? Mas isto não é solução. A solução é trabalharmos em conjunto para percebermos, porque ao fim e ao cabo, mal ou bem, eles acabam por estar protegidos enquanto estão em idade escolar, mas nem estão por vezes a ser trabalhados os planos de transição para a vida ativa, nem há bons mecanismos de articulação. Os que conseguem transitar para a vida ativa, porque depois há os outros que precisam de algumas respostas institucionais e também esta articulação não está claramente definida. Depois há algumas questões também de organização dos serviços, ainda a propósito do que estava antes. Queremos, isto cruza também com as outras matérias todas de promoção de sucesso escolar, também para os outros alunos, o que nós queremos é cada vez mais trabalhar o sistema numa perspectiva de intervenção precoce. Ou seja, o olhar inclusivo tem de ser um olhar em que as medidas devem ser, por natureza, transitórias. Ou seja, se as medidas funcionarem, os alunos passam a estar incluídos e devíamos assumir que conseguíamos a verdadeira inclusão. Isto depois, não há regra aqui, porque isto nestes casos então, isto é muito complexo. Depois temos, ainda nesta área da organização dos serviços, pedimos também ao Grupo de Trabalho que produzisse recomendações ao Governo sobre o funcionamento dos CRI, dos Centros de Recursos para a Inclusão, modalidades de financiamento, necessidades de apoio a disponibilizar, apoio ao percurso escolar, também para percebermos exatamente qual é o papel de cada um e, quando é que o CRI é de facto necessário, quando é que há uma lógica complementar, partilha de espaços e de tempos, etc. Encomendámos também pensamento sobre a formação de docentes e a formação de funcionários e até dos encarregados de educação. Numa lógica, e reparem, eu falei formação de docentes, encarregados de educação, técnicos, funcionários, não pus aqui o olhar particular sobre os professores de educação especial. Aquilo que nos parece é que cada vez mais temos de caminhar para que o professor de educação especial é o professor que apoia os outros professores a trabalharem com os alunos com necessidades educativas especiais, e não é o professor do que aqueles alunos, porque senão não estamos a garantir. Mas isto implica que trabalhemos também os outros professores para esta dimensão inclusiva. Depois, finalmente, do ponto de vista normativo, temos a necessidade, pedimos ao grupo esta refletisse sobre as medidas educativas que são aplicadas quando se elabora um programa educativo individual, que repensasse a aplicação dos SEI, e das suas consequências na certificação do percurso escolar e pensar em apoios de retaguarda aos professores de educação especial e aos professores de turmas quanto ao acompanhamento do percurso escolar dos alunos. Portanto, estamos a tentar que este trabalho seja bastante abrangente. Eu logo na primeira reunião tomei a liberdade de referir a existência do vosso trabalho, de recomendar que tomassem conhecimento do que tem vindo a ser produzido aqui na 8ª Comissão, que vissem o vídeo da audição que houve aqui e que se pudesse estabelecer pontes entre o grupo, os diferentes grupos. Por isso pedi à doutora Luísa para vir, para ficarem também com o contacto dela, porque aquilo que entendemos é que esta é uma área em que tem de haver enorme convergência de opinião, de consensos, etc., porque se passarmos o resto da vida a discutir aqui, se sempre os alunos são prejudicados, estes então ainda mais. Há sempre questões financeiras associadas a estas questões, mas neste momento também temos claramente, em algumas zonas, depois varia um bocadinho, a percepção de que nem sempre os recursos financeiros, que não são muitos, estão a ser geridos da forma mais racional, porque há alunos que estão a ser encaminhados para coisas que até podiam estar em turma, há alunos que estão em turma e podiam estar com outro tipo de apoios. Fala-se muito de... temos de perceber como gerir, por exemplo, se eu tiver um aluno surdo, não vale a pena ter um intérprete em cada escola se não houver surdos, não é? Ou um terapeuta da fala em cada sítio se não houver necessidade de terapeuta da fala. Perceber como é que estas equipas também vão funcionar de forma integrada. É um pouco o que falávamos há pouco, que eu não tive muito tempo para explorar numa pergunta que a senhora deputada Ana Rita Bessa fez, mas o olhar sobre isto tudo tem de ser um olhar integrado. O tutor trabalha com o técnico, com o diretor de turma, etc., e perceber que tudo isto é competência de todos. E isto, clarificar isto, permitirá também um trabalho mais integrado. Nós temos aqui, isto foi-me perguntado há pouco, temos como horizonte para a produção destas recomendações o mês de outubro, para depois começarmos a trabalhar então nos normativos, na proposta de alteração à lei. Eu gostava mesmo muito que nós tivéssemos uma interação muito positiva com este grupo, também com outros especialistas. Aliás, o despacho prevê exatamente isso, e temos falado ainda informalmente com o professor David Rodrigues, com o professor José Morgado, com algumas das pessoas que acabam por ser referência nesta área, e queremos mesmo beneficiar de todos os contributos que vocês considerem que são necessários. E acho que...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Creio que foi muito esclarecedor a apresentação que nos trouxe. Agradeço também a presença da Sra. Doutora Luísa Ucha, e passava então a palavra aos grupos parlamentares. Seguimos a ordem normal. Laura, pode ser, Sra. Deputada Laura, do grupo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, assim como... eu peço desculpa à doutora Luísa, e assim como as senhoras e o senhor deputado. Temos que frisar que pela primeira vez temos aqui um senhor deputado neste grupo de trabalho. Senhor Secretário de Estado, eu ia exatamente começar por quando estava a pensar nesta nossa audiência, iria começar exatamente por aquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou por começar, que é referindo que no anterior governo houve exatamente também um grupo de trabalho em que tinha como missão desenvolver um estudo com vista à revisão do quadro normativo regulador da educação especial, entre outras coisas, onde tiveram a oportunidade de auscultar várias entidades, envolver vários especialistas, foram realizadas várias entrevistas e, claro, que produto deste trabalho resultou num conjunto de resultados, perdoem-me a redundância, de propostas de melhoria e de conclusões, e que estes próprios dados são públicos. Eu gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado de que forma é que pretende aproveitar este trabalho já feito, porque acho que não se deve desperdiçar forças, e todos os contributos certamente serão bem-vindos. Depois também gostaria de lhe questionar a previsão do término dos trabalhos, mas o Sr. Secretário de Estado já referiu que prevê que até outubro tenham conclusões e aí possam trabalhar na parte normativa, mas também gostaria de questionar qual a metodologia de trabalho que vão utilizar e se pretendem ou não envolver as famílias neste processo, uma vez que muitas vezes verificamos que existe uma falta de comunicação, por exemplo, entre as escolas e as famílias. Isto foi também uma das muitas conclusões é que o grupo de trabalho anterior chegou, entre outras. E se pretende envolver as famílias, de que forma? Obrigada.
Obrigada. Passava a palavra agora à senhora deputada Sandra Pontedeira, do PS.
Muito obrigada. Cumprimentar a senhora coordenadora do grupo, os deputados e as deputadas presentes. Cumprimentar o senhor secretário de Estado e a doutora Luísa, adjunta do gabinete, que em boa hora vieram ao nosso grupo de trabalho. É de facto fundamental neste grupo e neste preciso momento da fase também em que estamos dos trabalhos do próprio grupo, após várias audições que efetuamos e audiências, também uma conferência, é fundamental ouvirmos o membro do governo responsável por esta matéria, responsável pela educação especial, eu diria responsável por uma escola verdadeiramente inclusiva. É essencial percebermos o que é que tem sido feito até ao momento, não é? Desde o início da legislatura, mas também inteirarmos-nos do que daquilo que se prevê fazer no futuro. E, de facto, o motivo que o traz hoje aqui é o motivo da recente criação do Grupo de Trabalho Interministerial, ainda bem que assim o é, talvez noutras matérias fosse importante seguir este exemplo, porque há matérias, nomeadamente na educação, que se cruzam necessariamente com vários ministérios e com vários serviços, e este grupo teve esse cuidado na preparação de quem nele e quem vai colaborar com o grupo. De facto, a revisão do Decreto-Lei 3 de 2008 tem sido avançada ao longo dos últimos anos como algo necessário. Já decorreram 8 anos da sua implementação, portanto, provou-se que é necessário reavaliar o regime vigente e perceber e consequentemente, alguma alteração que se afigure necessária, por forma, de facto, a proporcionar, então, às nossas crianças e aos nossos jovens uma maior inclusão. Não vou reiterar questões que já foram colocadas, nem vou também colocar as preocupações de todos aqueles que durante estes últimos meses nós no Grupo de Trabalho fomos ouvindo, porque também temos conhecimento e sabemos que o Sr. Secretário de Estado, nas diferentes audições e na conferência, também se fez representar, precisamente para também delas retirar o devido fruto. Portanto, eu saúdo uma vez mais a criação deste grupo de trabalho e as questões às quais nos referiu na sua intervenção que este grupo procurará responder, procurará dar resposta, são várias de facto e vão ao encontro das preocupações que nós temos ouvido os diferentes intervenientes. Permita-me uma pequena sugestão, ainda que estejam representados no grupo de trabalho os diretores das escolas, eu acho extremamente importante ouvir, não sei de que forma, mas ouvir todas as escolas. Existem pelas escolas do nosso país muito boas práticas também na área da inclusão. Seria importante o grupo de trabalho, nem que de uma forma de um inquérito ou algo, porque é impossível visitar todas as escolas, mas que de uma forma direta fizessem essa auscultação às escolas, porque nas escolas estão os alunos, que são diretamente implicados, estão os professores e os técnicos e funcionários que trabalham estas crianças, mas também estão os pais. Os pais também estão na escola, portanto é uma forma de ouvir toda a comunidade. E também questionar sobre, já no próximo ano letivo, que mudanças se perspectivam, independente, naturalmente, da produção que o grupo de trabalho fará e das recomendações que desde logo temos elevado a expectativa nessas conclusões e, claro, que após estas conclusões, rapidamente sejam tomadas as decisões e as medidas necessárias para que se melhore a inclusão nas nossas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Sra. Presidente, nós temos, bem, antes de mais, saudar a presença do Secretário de Estado e o nome... Luísa Rocha. Muito prazer. Não estava no início, não apanhei. Os problemas com a educação especial, nós temos percebido isso, eles vão desde o início, portanto desde a referenciação até à saída da escola. E não há nenhuma fase deste processo em que não haja problemas. E problemas estruturais, problemas de desenho, problemas, não é só problemas de falta de recursos. Há falta de recursos e há problemas de desenho. Logo na parte da referenciação, eu não consigo, olhando para este número, que salta dos 35 mil para os 70 mil, não consigo deixar de me perguntar se não estarão a ser identificados como necessidades educativas especiais problemas de insucesso escolar, puro e duro, porque um aluno é mais irrequieto, ou porque tem um comportamento um bocadinho menos simpático para os professores, ou porque tem algum tipo de comportamento reiterado, ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem reiterada, que na verdade se resolveria com algum acompanhamento motivacional ou eventualmente algum acompanhamento psicológico, mas que, ou de algum acompanhamento pedagógico, mas que não deveriam estar incluídos no 3. E logo aí há um problema, não é? Que é como é que se faz a referenciação, como é que se faz o diagnóstico. Depois temos a questão de quem é que o faz. Pronto, todas estas questões eu queria pedir para comentarem, porque são dúvidas que foram surgindo ao longo do tempo. Quem é que o faz? Cada vez que quanto mais nós acompanhamos isto, mais me parece que as escolas têm que estar dotadas de uma equipa multidisciplinar que possa fazer este acompanhamento. Porque não é um simples diagnóstico médico que resolve estas questões. Porque elas são muito mais do que patologias identificadas clinicamente. É preciso uma abordagem muito mais holística para conseguir compreender, de facto, quais são os recursos necessários para o acompanhamento destas necessidades educativas. Ainda que algumas tenham origens patológicas muito claras e por isso é que essas equipas são multidisciplinares, não é? E que podem ter como referenciação também a questão do diagnóstico médico. Eu aqui queria fazer uma ligação ao subsídio de educação especial, porque não sei se está incluído ou não no grupo de trabalho. Ele foi erradamente incluído no 3 de 2008, através do protocolo com a DGEST. É urgente que saia de lá, porque é preciso distinguir o que são necessidades terapêuticas individualizadas, em que é preciso um apoio motor ou uma fisioterapia, daquilo que são necessidades educativas especiais, e referenciar tudo da mesma forma é um erro. E o diagnóstico médico para estas situações também não parece que pode ser feito como tem vindo a ser, como era feito anteriormente, em que as próprias clínicas ou empresas que prestavam a terapia e recebiam do Estado para isso, eram os próprios a fazer o diagnóstico. Portanto, a questão do diagnóstico levanta-nos problemas. Eu sei que já estou a estender-me demasiado, mas isto depois acompanha a partir daí, porque o problema seguinte, há dois tipos de problemas. Há um problema de falta de recursos, óbvio, mas esse eu acho que se coloca mais ao nível dos não cinzentos, não é? Dos não... Acho que o termo cinzento se generalizou. Em termos dos cinzentos, o problema é a diferenciação pedagógica e como é que o SEI não se torna num gueto depois sem saída do ponto de vista de certificação. Uma última questão... Aliás, duas. Uma, relativamente, não vale a pena ter um terapeuta da fala se não há miúdos com necessidade, mas isso era a visão que nós tínhamos hoje. Tínhamos os centros de recursos que iam prestar apoios às escolas. O problema é que depois aí vem a lógica orçamental que diz que isto agora é 45 minutos, ou então é meia hora de semana a semana, e depois há escolas que fazem uma interpretação recreativa e acham que podem juntar meias horas e fazer uma hora duas em duas semanas. E aqueles miúdos precisam de apoio constante e contínuo, e isto é um problema. E depois, uma última questão, na saída dos miúdos, não estou a falar da saída profissional, mas dentro do percurso educativo, que papel é que nós podemos dar às escolas profissionais aqui? Porque o ensino regular fez um percurso enorme em termos de inclusão, mas eu não sei se o ensino profissional fez o mesmo tipo de percurso, e se não pode haver também aqui muito a fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra, então, ao CDS, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sim, obrigada, Sra. Coordenadora. Bem, então, cumprimentar novamente o Sr. Secretário de Estado, a Dra. Luísa Uxa. Eu meia hora a dizer Luísa, e agora, ainda por cima tenho a obrigação de acertar, mas pronto. Exato, vamos lá repetir o nome. Já acham bem, pronto, mas não faz mal porque não estamos no exame. Então, o que é que eu também não vou repetir, já falou muita gente, daquilo que eu vi e daquilo que eu tenho afirmado várias vezes, e portanto não posso dizer diferente, é que eu também acho que esta área, e quando digo eu, falo também pelo CDS, naturalmente, esta área é uma área onde temos a obrigação de procurar consensos, se noutras também, mas há campos ideológicos mais impeditivos. Aqui acho que há um grito mais fundo, e acho que temos a obrigação de procurar esses consensos. E por isso, Começo por dizer e terminarei por dizer que do CDS tem toda a disponibilidade para, no âmbito deste grupo de trabalho, colaborarmos na medida do possível para chegar às boas respostas. Porque, de facto, ao longo deste ano temos feito aqui com o grupo de trabalho um trabalho, enfim, tanto quanto as nossas agendas e disponibilidade de tempo permitem, de consultar o terreno, que depois é enriquecido pelas audiências que cada grupo parlamentar faz e as visitas que faz, e eu, com esta pasta no CDS, tenho procurado visitar sempre que posso uma série de instituições e tenho, com isso, aprendido muito no terreno. E, de facto, o elenco de preocupações bate exatamente com o elenco que foi encomendado ao grupo de trabalho. E eu percebo que há duas complexidades grandes nestas questões, há três complexidades grandes nestas, na questão das necessidades educativas especiais. A primeira tem a ver com o facto de nós chamarmos necessidades educativas especiais a um saco muito grande de coisas muito diferentes, e que se há terreno onde é preciso tratá-las mesmo de forma diferente é aqui, e portanto isso implica quase uma pesca à linha, que é difícil, do ponto de vista de política pública é difícil. Que tem uma segunda componente, que são os recursos. Já toda a gente disse que nós sabemos que não se atira dinheiro para cima dos problemas, mas claramente este é um tópico que precisa de mais recursos, seja cash, seja pessoas, exatamente também por causa desta especificidade, porque não há uma resposta em escala para todos, não é? Pronto. E agora perdi-me, mas já lá volto. E isto para dizer que, daquilo que ouvimos no terreno, a coisa que talvez me tenha mais afligido, que me deixa aqui um bocadinho mais tensa e que presumo que seja partilhada por todos, é que, e isso aconteceu muito aqui nesta última audição, é uma certa fadiga de quem está neste setor e quem tem que lidar, seja com filhos, seja com alunos, seja com jovens adultos, cotidianamente e diariamente, e um bocadinho já a dizer, há tanto tempo que eu vos digo que isto é um problema, há tanto tempo que nós, projetando a vida dos nossos filhos, sabemos que quando chegarem aos 18 anos não vamos ter resposta, e agora que depois dos 18 anos, mais à frente ainda continua, quando nós já não estivermos cá, e bem sei que isto extravasa a educação, é um problema de governação integrada, ainda bem que o grupo também tem essa natureza, mas em alguma ponta tem que se começar, pronto, e esta premência das pessoas a dizerem-nos precisamos de ganhar aqui ritmo, estamos um bocadinho cansados de vir à Assembleia, estamos um bocadinho cansados de fazer audiências e não encontrar respostas, é uma coisa que a mim me atormenta um bocadinho, imagino que a todos, não é? Pronto. E por isso também dar-vos conta de que também sinto esta vontade, percebo que as coisas levam o seu tempo, que têm que ser maturadas, mas que acho que é preciso começar com algumas respostas por via de mínimos, não é? Para se perceber, e aqui no grupo de trabalho temos tido até alguma abertura para tentar nós também fazermos algumas recomendações ao Governo, que provavelmente até vão bater com o grupo de trabalho, mas aquilo que nós vemos que é preciso começar a ser feito. E claramente esta questão, todas são importantes, não é? Depois as prioridades aqui são uma coisa difícil de marcar, mas a questão do fim da escolaridade obrigatória, da própria definição da idade biológica dos 18 anos, que em muitos destes alunos não se aplica, não é uma fasquia, não é uma métrica comparável, é uma coisa que tem urgentemente que ser pensada. Não? Porque acontece isso? Nós, em todas as escolas em que nós somos, acontece aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse. Nós estamos a reter os alunos, percebemos todos, com a conivência de todos, ainda bem que todos estamos a perceber o filme, mas isto dura um ano, dois, e depois não se consegue, não é? Pronto. Bem, e é essencialmente isto. Só para uma nota para acabar, e mais positiva. Eu acompanho visito escola já há muito tempo, há muito tempo, enfim, desde 2008, para mim é muito tempo, é tudo muito relativo, desde 2008 e tenho visto o progresso no hardware, ou seja, eu vejo que ao longo do tempo as escolas foram... Eu ao princípio, quando visitava escolas, via meninos com necessidades educativas especiais em vãos de escada, em bocados de espaços que se aproveitavam por baixo, porque não havia salas, e eu acho que aqui... enfim, haverá sempre casos, mas fez-se um caminho no software, ou seja, na cabeça dos professores e não necessariamente nas pessoas de necessidades educativas especiais, embora nesse às vezes também. Aí vejo uma dificuldade maior e eu percebo que essa é a mudança crítica, não é? Que é mais difícil também, porque isso não se estala aos dedos e nem é com dinheiro, ou necessariamente com dinheiro. E eu aqui gostava de pensarmos como é que isto se pode fazer, porque enquanto para os professores ditos do ensino regular nós estivermos a pôr os alunos para fora porque aquilo é difícil, ou porque fazem barulho, ou porque têm um comportamento errático, como é que isto se... nós não podemos estar sempre a dizer, e nós ouvimos, sim, nós somos muito para a inclusão, mas a verdade é que depois é difícil, não é? Pronto, enfim, são os meus lamentos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as Sras. Deputadas, cumprimento o Sr. Secretário de Estado novamente, a Doutora Luísa Lucha. Também era um bocado mal demais, depois deste tempo todo, não conseguir acertar o nome. Pronto, naturalmente agradecer aquela que foi a explicação que nos colocou aqui e acho que foi essencialmente também para isso que nós cá viemos hoje, para perceber de facto o enquadramento e o direcionamento deste grupo de trabalho e naturalmente que o PCP tem a expectativa de saber então quais serão as conclusões e a partir dessas conclusões que medidas concretas é que vão ser tomadas nesta área. Isto de ser de facto de se intervir em último acaba por não se ter nestas áreas em que há preocupações que são comuns, não há muito mais a acrescentar, mas há questões que eu não posso deixar de referir. Primeiro, naturalmente o PCP nas suas posições que tem sobre as questões da educação especial e designadamente o 3/2008, é uma posição que é sobejamente conhecida, com todas as reservas que temos relativamente à referenciação, que é uma referenciação no âmbito da saúde e que naturalmente entendemos que isso pode funcionar como um critério de exclusão de crianças que necessitam de acompanhamento. Esta referência que o Sr. Secretário de Estado aqui faz, designadamente da necessidade de intervir sobre as necessidades educativas especiais que são transitórias, é para nós fundamental e foi algo que nós temos vindo a afirmar ao longo do tempo, sempre que intervimos nesta área. Porque há, de facto, necessidades transitórias que, se forem intervencionadas no seu devido tempo, têm um caminho e aquele jovem ou aquela criança terá um percurso. Se não forem, poderão até transformar-se em necessidades educativas especiais, até de caráter permanente, quando poderiam, sendo intervencionadas, não se transformar nessas necessidades educativas especiais. E, como tal, qualquer intervenção que seja feita, naturalmente, num sentido precoce e de encaminhamento do percurso das crianças ou dos jovens, atalhando assim caminho, naturalmente que entendemos que é importante fazer isso. E colocar aqui também uma área de intervenção, que também já foi aqui referenciada, de facto considerando aquela que é a realidade social e económica das famílias hoje em Portugal. Porque é praticamente impossível não estabelecer a ligação com um conjunto de dificuldades e com um conjunto de problemas, e eu não colocaria se calhar isto no âmbito ou do insucesso, ou seja, do que for, porque às vezes não se traduz no insucesso escolar, às vezes traduz-se noutros problemas que não se refletem na questão das notas, mas que se refletem noutras dimensões da vida escolar. E que há, de facto, até fruto daquelas que são as carências que todos nós sabemos que existem de meios humanos nas escolas, há algum limbo destas crianças e destes jovens que têm dificuldades e que têm vidas, experiências de vidas profundamente dificultadas, que têm naturalmente dificuldades nas escolas, mas que ficam sem o acompanhamento. Não sei se lhe chamaria diagnóstico, porque tecnicamente não me parece se calhar aqui o termo adequado, mas de facto a identificação de que existe um problema e a identificação de que é preciso intervir. E depois, a partir daí, naturalmente fazer a intervenção que tem que ser feita adequada àquele que é o problema que for identificado. Deixar aqui estas preocupações, preocupações que também acompanhamos no trabalho que é preciso fazer ao nível dos jovens com necessidades educativas especiais e com deficiência no pós-escola. É de facto também uma matéria que nos preocupa, como nos preocupa também no ensino superior, porque esta é também uma área que tem que ser pensada e intervencionada, como até mesmo no ensino secundário. O alargamento da escolaridade obrigatória trouxe aqui também uma realidade de intervenção que era diferente há uns anos atrás, e essa também é uma preocupação que nós temos. Naturalmente, deixar aqui estas observações, não são mais do que isso, e dizer que esperamos com expectativa, de facto, depois as conclusões deste grupo de trabalho, que depois se traduzam em medidas concretas para fazer o caminho que é preciso fazer para garantir o direito à inclusão, porque é um direito das crianças e dos jovens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder ou dizer aquilo que lhe aprovou.
Muito obrigado. Eu vou responder assim em bolo, dado que as preocupações são muito comuns e também partilhadas. Queria agradecer-vos. Houve algumas coisas específicas que até não estavam tão bem referenciadas por nós e que já são ajudas significativas também para o trabalho a fazer. Vou tentar seguir aqui um bocadinho. Sra. Deputada Laura Magalhães, eu não tinha apanhado o nome. Como eu disse, de facto, o que queremos é aproveitar o relatório que já está feito. Aliás, ele foi distribuído a todos os membros do grupo de trabalho logo na primeira reunião do grupo de trabalho promovido pelo governo anterior. Até, salvo erro, pelo menos uma pessoa é comum ao grupo de trabalho anterior. Portanto, queremos exatamente aproveitar o que está feito e que é bom, e há ali um trabalho muito, muito cuidadoso que nos permite agora avançar, e até em muitos casos serão muito provavelmente as recomendações daquele relatório que vão verter também para as recomendações deste relatório. Portanto, é mesmo uma lógica de aproveitamento de trabalho. Em termos de metodologia, o grupo tem um calendário de reuniões marcadas, estão a distribuir trabalho de casa setorial, pelos diferentes setores, pelas diferentes pessoas. Nesta primeira fase, cada um dos setores está a trazer o seu olhar e as suas preocupações e a realidade com que também contacta, para depois começar a fazer a integração disto. Foi perguntado especificamente sobre o contacto com as famílias e a integração das famílias. Sim, sobretudo através da Secretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, tem havido um contacto muito grande com as associações de pais e destas famílias. Por exemplo, quando anunciámos no despacho das matrículas a questão de induzir mais presença dos alunos em sala, foi muito interessante, porque essas associações espontaneamente manifestaram o seu agrado relativamente a isso, e portanto elas neste momento estão num contacto grande com a Secretária de Estado para a Inclusão, exatamente para também participarem nestas tomadas de decisão. Temos tido agora só no Ministério da Educação uma relação bastante próxima com a CONFAP, em termos de os auscultar, de os ouvir, de consultar, às vezes até muito informalmente, com troca de impressões sobre caminhos a seguir, e portanto eles também nos darão aqui um olhar claro sobre isto. Há de facto aqui nesta auscultação, e a deputada Sandra Ponteira falava disto, da necessidade de ouvir as escolas e de recolher boas práticas. Quer o vosso grupo, quer nós, quer vários outros setores têm de facto essa experiência, e a senhora deputada Ana Rita Bessa falava disso, da nossa cadência de presença nas escolas, e isto permite-nos saber o que se passa. Também nem sempre as nossas visitas são os melhores contextos de saber o que se passa, porque a escola fica bonita, não é? Porque vai lá um secretário de Estado, um deputado, etc. E eu gosto mais de quando vamos à escola e a escola não se preparou para a visita. Eu, pessoalmente, tenho tido muitas reuniões com conselhos pedagógicos, que tem sido uma prática muito interessante da auscultação dos problemas reais da escola. Não é a visita para a fotografia e para a televisão, têm sido sessões de trabalho mesmo muito produtivas e muito interessantes, e sobre as quais nós fazemos questão de não fazer publicidade, porque queremos que sejam sessões de trabalho e não uma coisa para ser politizada no mau sentido, não é? Temos no grupo, permitam-me singularizar aqui, a doutora Filomena Pereira, da Direção-Geral de Educação, que tem um histórico de conhecimento deste setor e das escolas e da realidade e das dificuldades. Ela por si só vale quase uma visita aos 811 agrupamentos e dá-nos um olhar riquíssimo sobre isto, muito, muito informado, e que nos garante também esse conhecimento de terreno. Falaram-me ao coração, em particular a deputada Ana Rita Bessa e a deputada Sandra Ponteira, e quase todos, quando falam das questões do software, não é? O problema de software. Eu diria que um dos principais problemas neste olhar sobre a inclusão é um problema de mentalidade. É um problema de mentalidade que atravessa todos os setores, que são os pais de quem? Os pais de aqueles que dizem assim: acho muito bem a escola inclusiva, mas se for possível não na turma do meu filho. E temos que saber que isto é real, não é? Não vale a pena escamotear isto. dizer, ai, agora está lá um miúdo que vai atrasar o ritmo da turma. Porquê? Porque nós ainda não temos a sociedade comprometida com uma convicção profunda que é o aluno com necessidades educativas especiais é uma fonte de aprendizagem para os outros alunos e desenvolvimento de uma série de competências. Eles ainda são muitas vezes o estorvo que impede o cumprimento total do programa, quando quantas vezes nós podíamos também, trabalhando estes alunos, ter formas diferentes de exploração do programa. Isto cruza com uma dimensão que é também o trabalho que estamos a fazer sobre currículo e aquele perfil de competências. Há ali uma série de competências cidadãs que se cruzam com este olhar sobre a inclusão. E quisemos, por isso, ter como um dos consultores do grupo o professor David Rodrigues, exatamente para garantirmos que o perfil de competências que se vai desenhar não é depois um impeditivo para a inclusão, porque senão estamos a remar em sentidos completamente opostos. Aliás, os consultores, se virem o despacho de nomeação do grupo, que eu não sei se já está publicado, deve estar por estes dias, mas nós divulgámos a constituição do grupo ontem para a comunicação social. Nos consultores temos uma pessoa da OCDE, o André Schleisser, que nos dá o olhar cruzado internacional, uma pessoa do pré-escolar, como eu disse hoje na audição, uma pessoa da educação especial e o professor Joaquim Azevedo, que tem preocupações grandes, quer com a inclusão de setores sociais desfavorecidos, conhecemos o projeto dele de Arco Maior, por exemplo, quer com os percursos profissionalizantes e aprendizagem ao longo da vida. Portanto, quisemos que estes consultores nos ajudassem a ter aqui o olhar integrado. Depois temos, ainda nestes problemas de software, os pais dos próprios alunos com necessidades educativas especiais, que precisam de acompanhamento, precisam de saber, de ser ajudados a que os outros pais os integrem também. No outro dia, numa sessão em que fui com a Secretária de Estado para a Inclusão, havia uma mãe na sala que dizia uma coisa importante, que era a batalha dela na escola do filho foi convencer todo o pessoal da escola que não havia problema nenhum que os outros brincassem com a cadeira de rodas do filho, que ela queria que os outros brincassem com a cadeira de rodas do filho, senão ele era aquela coisa que ficava no canto do pátio e ninguém brincava com ele porque podiam partir a cadeira, não é? Portanto, isto também são questões de software, são questões de mentalidade profunda. E depois há a dimensão do professor, não é? O professor que, como aqui foi dito por vários, quando nós falamos de diferenciação pedagógica, nós nas necessidades educativas especiais temos um problema que é comum aos que não têm necessidades educativas especiais, mas posto sob uma lupa e transformado grande. Estas questões são relevantes para todos e quando estes programas de promoção de sucesso escolar, etc., estão a trabalhar e põem a tónica na diferenciação pedagógica, é já exatamente para se fazer este tipo de caminho. Há, como dizia a deputada Joana Mortágua, Há questões conceptuais de base aqui, que estão no caderno de encargos do grupo de trabalho e que estavam já também no relatório anterior, que são as mais difíceis. Quando falamos das equipas multidisciplinares, etc., temos de perceber, falar-vos um bocadinho da minha vida real. Eu sou linguista e tenho trabalho sobre o desenvolvimento da linguagem em crianças e em perturbações da linguagem. E uma das perturbações que estatisticamente no mundo afeta 7% da população, que são as perturbações específicas da linguagem, em Portugal até há muito pouco tempo quase não eram diagnosticadas. E num subtipo possível, que são as perturbações sintáticas, não são diagnosticadas de todo. E geralmente esses alunos são diagnosticados como tendo déficits de atenção, que é uma coisa muito simples. Eles não percebem algumas estruturas linguísticas. Ora, se eu não percebo o que me digo, desligo. Isto é um mundo que está em movimento, não é? E por isso nós temos de perceber qual é o formato melhor até da relação com a academia, da apropriação de informação que há sobre este tipo, que nos põe ao serviço os melhores instrumentos. Não é mesmo nada fácil. O que é que nós sabemos que, de facto, e também isto é difícil, este trabalho de pesca à linha, que é como é que se faz a referenciação, quem é que faz, etc. Eu tenho dito isto e vou dizer aqui, eu sei que isto está a gravar e tudo pode ser usado contra mim, mas eu tenho clara percepção de que se eu hoje estivesse na escola, era hiperativo. tinha diagnóstico de hiperativo, eu tinha todos os comportamentos daqueles miúdos, todos, não era capaz de estar quieto, ia para a rua, não sei o quê, fazia perguntas a toda a hora, etc., pois era bom aluno e a coisa lá se compunha. Isto tem a ver com o que se espera do aluno na sala de aula, que é que ele esteja calado 50 minutos, ou que haja participação e possibilidades. Isto cruza com muitas das outras coisas que temos falado no setor da educação. Porque o que nos preocupa mais, e temos falado disto também com a Secretaria de Estado para a Inclusão, é o que isto está a gerar em termos de medicação. É que depois dá-se o salto seguinte, que é o negócio da Ritalina e os miúdos adormecidos. Isto é, de facto, muito, muito preocupante. É difícil de gerir, mas queremos que este grupo também trabalhe sobre isso. E quando eu falava também do consenso alargado, reparem, o outro lado disto é o miúdo que hoje estava diagnosticado e que tinha um apoio porque tinha uma necessidade educativa especial, vamos dizer, afinal não. E estão a ver as parangonas que isto gera, não é? Portanto, de facto, o consenso alargado tem de ser também em torno de como fazer isto, de qual é a melhor estratégia para fazer isto e sem penalizar os que, de facto, precisam, não é? Depois estas necessidades educativas também vai havendo fluxos. Houve uma altura em que éramos todos disléxicos, não é? Qualquer dificuldade de aprendizagem da leitura era logo uma dislexia. A dislexia, eu relembro sempre uma apresentação do professor Castro Caldas, que mostra que a dislexia corresponde a uma afetação muito específica numa área do cérebro e está muito afeta a sistemas de escrita que são muito mais próximos do inglês do que o nosso sistema. Portanto, se calhar há muito menos disléxicos do que aparece. O que há é problemas de ensino da leitura. E isto tem de ser trabalhado desta forma. Foi perguntado sobre o subsídio de educação especial. Isto está no grupo de trabalho, porque ele também está no 3-2008. Embora não seja uma competência específica do grupo de trabalho, a discussão da articulação disto com a questão do subsídio está exatamente prevista. A sugestão das escolas profissionais é muito importante, exatamente nesta lógica de transição para a vida ativa, porque nós temos, há pouco tempo eu reuni com a ANESP e falei de algumas destas questões e de facto foi reconhecido que ainda não há uma política, digamos, muito proativa da parte das escolas profissionais nisto, mas as experiências que há são muito positivas, porque como têm muito boa articulação com o setor empresarial, há até empresas que relatam que quase preferem contratar alguns tipos de patologia, porque, por exemplo, têm níveis de concentração que mais ninguém tem, não é? Estar a catalogar um trabalho rotineiro, um Asperger, pode ser o funcionário ideal, não é? Porque está ali e não lhe tirem a rotina, porque senão aquilo corre mal, não é? Portanto, isto significa valorizar o melhor que as pessoas têm para dar. Relativamente aqui a algumas das questões da deputada Diana Ferreira, eu queria não só que soubessem as conclusões, eu queria que acompanhassem o desenvolvimento. Aliás, eu vou pedir depois aqui, a doutora Luísa Ucha vai deixar o contacto dela com todos, exatamente para se sentirem à vontade, para mandar sugestões, para pedir feedback sobre o que se está a passar, se virem que não vamos dando notícias, para haver mesmo aqui uma interação produtiva. O ensino superior está fora disto, mas está a trabalhar isto. Aliás, com a Secretária de Estado, Fernanda Rolo, ela até me fez um pedido impossível de dar a resposta, que ela queria que eu lhe dissesse hoje, para onde é que vão os alunos com necessidades educativas especiais estudar no ensino superior, para as universidades estarem preparadas. O problema é que o acesso ainda não acabou, os exames ainda não acabaram, as notas ainda não saíram. Eu disse, eu percebo a boa vontade, mas pelo menos já fizemos um mapeamento onde eles estão no 12º e de algumas intenções. Isso está feito, mas não podemos dar a garantia que cada um deles vai para cada lugar. Eu penso que toquei mais ou menos nas questões todas. Esta é, de facto, uma área em que eu acho que falta dar um salto, mesmo o tal salto de software. Eu, há tempos, quando foi essa questão da inclusão, a deputada Sandra Ponteira estava a perguntar o que é que podemos esperar já no próximo ano letivo. Obviamente, deste grupo de trabalho não vamos poder esperar grande coisa, mas só esta indução de mais inclusão já está a gerar, nós notamos isso, isto agitou um bocadinho a escola, para perceber, por defeito os alunos devem estar lá 100%, não temos que justificar a presença, ou que devemos ter é de justificar a ausência. A nossa expectativa é que haja mais turmas com mais alunos presentes mais tempo na aula, e este acompanhamento está a ser feito neste sentido. Na altura em que essas notícias saíram, lembro-me de falar com uma jornalista que me fez algumas perguntas e ela disse muito francamente: sim, eu tenho dúvidas sobre a inclusão e da inclusão dos alunos com deficiência na turma regular, aquela coisa do eles não estão lá a fazer nada. E eu disse: então dê-me lá os seus argumentos. E eram 5 argumentos, e eu fiz a comparação entre aqueles argumentos e disse: agora vamos para o Mississippi nos anos 60, são exatamente os mesmos que eram usados para não ter os negros na sala de aula. E ela disse: pois é, agora já percebi, e não fez peça nenhuma no jornal. Mas é a mesma barreira, são as mesmas barreiras, é perceber que são pessoas como nós, portanto têm de estar lá como nós, têm umas necessidades que nós não temos, mas nós também temos algumas necessidades que eles não têm, em particular perceber que eles têm o direito de estar lá, não é? Portanto, eu reitero o pedido de colaboração, a disponibilidade para colaborar e o maior interesse em também ir percebendo as necessidades específicas que vão encontrando no vosso trabalho também de terreno, que eu sei que é produtivo. E agradeço muito aqui à senhora coordenadora do grupo esta oportunidade que nos deu de apresentarmos isto assim.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Nós é que agradecemos também a boa vontade do Sr. Secretário de Estado, esta predisposição para acolher os contributos, porque é muito importante nós termos todos esta abertura, ninguém sabe tudo, a consciência de que efetivamente havia um trabalho a fazer e havia dificuldades e havia uma necessidade de intervenção nesta área, levou a que também todos os grupos parlamentares concordassem no início da legislatura de que era fundamental continuar o trabalho e constituir novamente este grupo de trabalho de educação especial, que já vinha da anterior legislatura, mas todos os grupos parlamentares foram unânimes em considerar que era fundamental continuar este trabalho, porque havia ainda um caminho a percorrer, e portanto da nossa parte contará também com toda a colaboração institucional e pessoal, porque efetivamente temos todos a obrigação de garantir que estes cidadãos têm acesso à escolaridade, têm acesso a um desenvolvimento pessoal, profissional, para poderem vir a ser efetivamente cidadãos de pleno direito, com capacidade crítica, participativa, com autonomia, enfim, a autonomia possível, porque há patologias que limitam necessariamente essa autonomia, mas com a autonomia possível, e só a escola é que os pode habilitar efetivamente para vencerem aquelas que são muitas das dificuldades que eles já encontram. Portanto, terá aqui também neste grupo de trabalho, como hoje viu, um parceiro certamente também sempre disponível, quer para darmos o nosso contributo crítico, construtivo, quer também para receber os vossos contributos, as vossas conclusões, etc., e tudo aquilo que entenderem. Creio que é nesta colaboração interinstitucional que nós podemos fazer mais e melhor. Muito obrigada.